Ilha do Fogo. Apego, afago, desafogo. Prometeu não tinha ideia que aquilo ia dar nisso. O sono prepara a morte. O fogo forja o inferno. Inferno, o avesso do céu líquido. Aqui a fogueira das vaidades não arde. A flâmula da flama não tarda. Se inflama de humana. A verdade não deita na cama. A chama da alma move o corpo. O corpo se vira como pode. Pela carne da vida, pelo peso da dúvida, pelo leme do ar, pelo lema da lenha, do júbilo e da lamúria. Antes do verbo era o fogo. Depois tem o tempo, este fígado teimoso. Agora o fogo aquece a língua, zera a míngua. A língua que crepita em palavras. A asa da brasa nada de braçada. O preço da vida, o apreço da linguagem. Ilha do fogo. Saber viver é triste. Olhos, ouvidos seguem em riste. A vida dança na anca do fogo. Labor de mentira e labareda.
De tudo isto sou o único que parte. Deste banco me vou, de meus calções, de grande situação, minhas ações, meu número fendido bem ao meio. De tudo isso sou o único que parte. Dos campos elíseos, ou ao dobrar a estranha ruazinha de La Lune, meu enterro se vai, parte meu berço, e rodeada de gente solta, livre, minha semelhança humana se vira e despacha suas sombras, uma a uma. E de tudo me afasto, porque tudo fica para fazer o simulacro. Meu sapato, a botoeira, a sua lama e até a dobra do cotovelo de minha própria camisa abotoada. Paris, outubro de 1936. Mais um poema do César Vallejo. E com isso, retomamos a conversa com o meu caro, com o meu querido João Urban. E aí, pra gente retomar, eu queria... Você é um cara que tem muita formação. Em primeiro lugar, vamos reativar o brinde.
Viva!
Você é um cara que... que bom se todas as áreas as pessoas lessem, né? Também, apesar da sua coisa específica que trata, lessem de tudo também. Me parece que você é um leitor maior do que muito escritor por aí. Então você não fica preso só à teoria fotográfica, você já leu muita poesia, enfim, você conhece muita literatura. Aí eu queria saber, em cima disso, o que você pensa quando você vai fotografar, fora, obviamente, as questões técnicas e tudo que envolve fotografia. O que te move, assim, o que você pensa, o que você já armazenou de informação da própria poesia, que eu sei que você já leu muito?
Olha, primeiro, eu acho difícil que eu tenha lido mais do que os escritores. Eu sou um leitor modesto, assim. Eu acho que já fui um leitor mais... eu já li mais quando era mais jovem. Hoje eu leio muito pouco, sabe? Leio muito gibi e leio pouca literatura. Cheguei até a escrever um livrinho, tempos atrás, que eu comparo um pouco com que dá para encaixar nessa pergunta que você fez. Me considero na fotografia uma espécie de contador de história. Quer dizer, hoje eu vejo muita gente dizer que conta história com fotografia. E tenho dito isso desde muito tempo. Então, quando eu comecei a fotografar os boias frias, eu já vinha me ensaiando para fazer uma narrativa, tentar fazer uma narrativa fotográfica, que tinha muito a ver com escrever. Tinha mais escrever, a ver com escrever do que com as artes visuais. E eu já havia tentado fazer fotografias de pescadores, já tinha tentado fazer uma fotografia, uma série de fotografias no Rio Branco do Sul, aí com os trabalhadores das fábricas de cimento, mas sempre foram coisas assim que não foram levadas a um termo, né? A primeira experiência que realmente chegou a ser uma narrativa, uma contação de história, foi o trabalho sobre os boias frias, né? E posteriormente veio o trabalho sobre os polacos, né? Que eu fiz um paralelo entre as fotografias de paisagens e tipos étnicos na Polônia e aqui no Brasil. Depois veio um documentário também sobre o caminho das tropas, que também era uma espécie de uma tentativa de contar uma história com imagens da memória do caminho das tropas, né? Então todas essas coisas têm uma certa interação. O livro sobre o Benedito Rosário é quase que a documentação de um relato que foi feito por um motorista de ônibus durante uma viagem que eu fiz com ele. Então tem um pouquinho a ver com isso que eu faço na fotografia também. É alguma coisa que eu tento extrair da realidade, mesmo que eu não acredite estar sendo fiel à realidade. Claro que tem a minha interpretação da realidade, mas é mais ou menos esse o meu pensamento quando eu estou fotografando, né? Eu acho assim, por exemplo, que o trabalho dos boias frias, ele iniciou quando eu tinha um conceito de fotografia documentária, que eu via o fotógrafo como um detentor da verdade, assim, na imagem, né? E depois, mais tarde, eu fui descobrir que os boias frias eram a minha interpretação. Eu fotografava a minha interpretação dos boias frias, né? Não, que a fotografia nunca vai conseguir conter a verdade inteira do que ela está registrando.
E parece que em cima disso você recebeu uma crítica, digamos, negativa, porque você não teria o lugar de fala para falar sobre os tais retratados ali. E aí eu queria que você respondesse isso e também como que você faz esse equilíbrio, então? Digamos, a parte documental com a estética, assim, para não pesar a mão. Como que você equilibra isso?
Olha, sobre a crítica do Flisser, é uma crítica que me honra muito, porque veio de uma pessoa assim, de um filósofo super importante. E embora eu discorde dele com relação à questão do lugar da fala, eu acho que eu defendo muito a ideia de que o lugar da fala tem quem tem uma convivência com a questão que está fotografando, quem conhece a questão que está fotografando, né? Eu respeito muito os fotógrafos que têm introduzido, por exemplo, o Matheus Sá, lá em Pernambuco. Ele acabou de fazer um trabalho em que ele sobre um povo indígena do Pernambuco, em que ele reforça a necessidade e já foram criadas vários fotógrafos indígenas que estão fazendo trabalho dentro das comunidades com todo o lugar da fala. Mas eu acho isso aí um pouco duvidoso, e isso seria uma longa conversa que eu teria, provavelmente seria contestado e alguém poderia me defender. Mas eu acho que o lugar da fala, eu ouvi alguém falar uma vez, dizer que o meu lugar da fala é meu país, né? Se eu entendo o meu país, eu tenho lugar na fala dele, seja entre os pretos, entre os brancos, entre os imigrantes, entre os povos indígenas, sabe? Eu fui convidado agora para fotografar um quilombo, e eu não tenho a menor restrição para fazer isso. Claro que eu vou ter que aprender muito, e vou aprender muito enquanto estiver fazendo isso, mas eu não tenho nenhuma culpa de estar fotografando quilombolas.
Sim, eu penso que desde que seja um trabalho honesto e verdadeiro, que não seja um puro oportunismo, eu acho que está tudo certo. Sim. E a pessoa pode fazer, né?
Claro.
Concordo com você. Bom, mas seja como for, ele dedicou parte do tempo dele para fazer uma crítica, né? E acho que isso já valeu, então, né?
Sim.
Eu acho que já cumpriu o papel,
mim é um,
né?
Eu considero muito esse trabalho que ele fez e mantenho no meu currículo.
Sim.
Sabe? E você aderia da fotografia, de toda a fotografia da Farm Security Administration americana da década de 30, será que aqueles fotógrafos teriam lugar da fala também diante dessa crítica, a meu ver, equivocada do Bruce, extremamente rigorosa, embora eu seja uma fusseriana?
Eu acho que eu falei do pessoal da Farm Security Administration. Foi bom a Jussara lembrar disso, que todos aqueles fotógrafos, como o Walker Evans, a Margaret Burkwhite, a Dorothea Lang, o Arthur Rothenstein, que foi para esse cara que criou essa cruzada, né? E que levou ao Roosevelt a ideia, né? Eu acho isso que eles fizeram uma coisa importantíssima. E ninguém questionou o que eles fizeram, e nem o Flisser deve ter questionado nunca. E ele com certeza conhecia a questão do trabalho dos fotógrafos da Farm Security Administration, né? E o que eles conseguiram, com o trabalho deles, fazer reformas no campo americano.
Porque são expressões que denúncia, né? Certas fotografias, muitas delas, eu acho que foi grande parte, são formas de denúncia muito contundentes, muito interessantes, para além, né, do lugar da fala, senão a gente vai ficar restrito a determinadas bolhas e guetos que não são possíveis de ser construídos assim, de uma forma tão organizada, não
é? Porque de repente quem teria supostamente o lugar da fala não teria aparato técnico para fazer a foto, né? Então eu acho que a foto é para o fotógrafo e o discurso muitas vezes acrítico, né? Porque é um rigor entre aspas, né? Eu acho que fica uma lenga-lenga que acaba virando até a crítica em alguns momentos. Mas enfim, eu acho que você colocou teu ponto, a Jussara fez uma ótima colocação também. E aí eu só queria complementar a questão que você falou de uma forma muito humilde e modesta, que você não seria esse grande leitor, mas eu insisto nisso pelo seguinte, porque dizem as más línguas que você aprendeu muito mais na biblioteca pública do que no... Tem essa história, né?
Na biblioteca do colégio estadual.
Na biblioteca do colégio.
Do colégio. É verdade.
Caseou aula para ler. Isso é um exemplo,
muito,
né?
Fiz muito isso. Eu aprendi mais de física na biblioteca do... Sem desmerecer a qualidade de ensino do colégio estadual daquela época, que sempre foi muito boa, mas eu aprendi muito mais de física na biblioteca do colégio estadual do que nas aulas de física. E aprendi de literatura, eu li na biblioteca do colégio estadual, eu li muito Monteiro Lobato, Machado de Assis, sabe? E enquanto eu fugia da aula, né? Então, para mim, a biblioteca pública, a biblioteca do Colégio Estadual, que era uma biblioteca maravilhosa, foi teve um grande significado, sabe?
Então fica a dica, gazei em aula, mas vão ler, né? De repente na própria biblioteca da escola, isso, né?
Eu gazeava a aula e ia numa banca de revista que tinha na Galeria Lustosa, chamada Ponto Chique, e que o dono da galeria era um cara muito gentil e generoso, e ficava folheando revistas de fotografia, anuários da Popular Photography, que trazia ensaios do Eugene Smith, trazia ensaios do Walker Evans, trazia ensaios do Ansel Adams, né? Não que eu seja um grande admirador do Ansel Adams, mas também eu tenho meu pezinho na paisagem, gosto de paisagem.
Eu acho muito interessante essa tua experiência, esse teu perfil, me lembra muito o Silvio Bach também, que ele, não sei se foi numa entrevista ou algum filme dele que ele deixa escorregar isso, que ele diz que ele tem a biblioteca dele ainda é, a biblioteca de poesia é maior do que dos livros técnicos de cinema e fotografia. Então talvez seja um pouco o teu caso também, né? Você tem essa grande leitura da literatura, da poesia, além de todo o aparato técnico da foto, né?
Embora a minha biblioteca, a maior parte da minha biblioteca seja de livros fotográficos, não técnicos.
Sim.
Mas de livros de autores de fotografia, né?
Certo. E penso também que uma biblioteca que se expande, porque a da Jussara deve ser próxima, então a poesia acaba permeando ali os cômodos, enfim.
A biblioteca da Jussara é imensa.
Então.
É um problema, cada vez que a gente se muda, carregar a biblioteca da Jussara.
Pegar livro por livro, né? Mas é o preço, né? João, eu queria saber entrar um pouquinho, talvez, no processo técnico da foto mesmo, assim. Quando você vai fazer uma foto, você... Como que é essa coisa? Tem gente que enquadra no olho, tem gente... Assim, como é que funciona isso? Eu sei que tem fotógrafos aqui, eu espero não falar nenhuma bobagem grande, mas eu queria que você falasse até para saciar esse desejo deles, assim. Como que você pensa a foto, como que você enquadra, o que que é importante, o que que não pode faltar, o que que... Enfim.
Eu acho que... Eu houve um tempo, assim, que eu era um... Tinha o meu Deus Cartier-Bresson, assim, né? Que eu achava que eu tinha que fazer o registro, fazer o quadro dentro a hora que eu fotografasse, aquilo era fotografia. Eu não podia cortar nenhum pedaço, não podia faltar. Hoje eu sou mais... isso acabou há muito tempo, né? Os livros do Bresson, você pode observar que sempre tem aquele fio preto em torno da fotografia, que ele mostra que é o original, que aquilo é o negativo. E ele tinha uma precisão fantástica, assim, sabe, para fazer cada enquadramento. Eu me permito cortar, me permito... Eu procuro, no ato de fotografar, incluir aquilo que eu acho mais importante na fotografia e na composição. Mas eu vacilo, às vezes eu faço o horizonte meio torto, eu não gosto, então eu endireito quando eu faço finalizo a fotografia. Às vezes entra alguma coisa que não me interessa, eu me permito até algumas barbaridades, assim. Hoje em dia existe maneira, por exemplo, quando entra um objeto que cria um ruído, sabe, num canto da fotografia, eu me permito tirar fora aquele ruído, sabe, em função de destacar aquilo que me interessa. E não acho que eu esteja cometendo nenhum grande pecado.
O Photoshop não é nem Deus nem diabo, então?
Não.
Não?
Não, não.
Participa na boa.
O Photoshop é uma ferramenta que, se for bem usada, é como qualquer outra ferramenta, né? Você conseguia fazer isso com muito mais dificuldade no ampliador. Clarear áreas escuras, escurecer áreas muito claras, né? Isso hoje se faz com muita facilidade no Photoshop, né? É uma câmera escura que está ali à tua disposição com muito mais recursos que antigamente tinha a Câmara Escuda, né?